Uma vez que a carta é simpática, que entretanto pedi para vos distribuir, enfim, admito que já a tenham recebido, e portanto, e a nossa resposta era uma resposta um bocadinho seca, enfim, recordo que foi uma resposta na ressaca da não-vinda do Henrique Putequilha. E portanto, eu senti-me na obrigação, antes de responder, de aqui recolocar a questão. Se faço ao convite que nos chegou, assinado pelo Presidente do Conselho de Administração, Afonso Camões, se recusamos, se sobrestamos, se mantemos tal qual a posição que aqui foi definida na última reunião, ou seja, nós íamos convocá-los para virem cá os três, né? Ou se faça aqueles que anteciparam relativamente ao nosso expediente, nós convocamos a nossa má disposição e aceitamos lá ir. É essa a questão.
Senhor Presidente, eu acho que não se trata de uma questão de má disposição. Trata-se de uma questão também de princípios, essencialmente. Não tem a ver com má disposição. Eu acho que, em função daquela que foi a decisão que tinha já aqui sido tomada,
é de manter.
A nossa posição é de manter.
Sim, senhor. É de manter.
Nem sequer temos que ao outro parlamentar.
Está bem, mas acha que é de manter. Está bem, mas pronto, isso é problema de quem não está, não é? Eu hoje tenho que decidir, não é? Porque eu, enfim, o expediente não pode seguir e, portanto, chegou, cruzou-se a nossa intenção de expediente com a chegada deles. E eu pedi para agendar.
Só escrevo deixar um sinal claro que não ficámos satisfeitos com a resposta que nos foi dada do impedimento. Acho que podemos agradecer também de uma forma simpática e ir lá. Até porque convém, eventualmente, indo lá, sobretudo o que diz à lusofonia, podemos dar também alguma força aos jornalistas e a outros que se interessam para IAR e que sentem que, isto é a minha opinião, não tem sido muito bem tratada em termos de cobertura, ou pelo menos naquilo que eu acho que devem ser as linhas que interessam claramente ao país. Já nem estou a falar de questão política, não sei, estou a falar da imagem do país. E a questão de Angola foi uma questão claríssima.
Pois aqui a questão, no fundo, enfim, vou pôr, é uma questão de precedência, não é? Quer dizer, nós, quanto ao convite, enfim, ou aceitamos ou recusamos. Mas eu, seguindo a orientação que foi definida na outra reunião, tenho que dizer que consideraremos o convite depois deles cá virem. É sobre isso, não é?
Sr. Presidente, parece-me que essa é a posição mais adequada. Não quer dizer que nós não visitemos as instalações da Agência Lusa numa outra circunstância. Eu acho que agora, desta vez, dado que tinha sido feito o pedido para se deslocar cá um responsável da Lusa à nossa comissão, eu acho que não nos fica bem, por uma questão de princípios, eles não virem cá e irmos nós lá, sem prejuízo de, posteriormente, nós acedermos ao convite que eles nos façam. Agora, desta vez, não.
Eu procurarei escrever uma carta diplomática, mas marcando, por um lado, a precedência da nossa decisão de eles virem cá e, portanto, e oportunamente, então, pronto, procurarei que não traduza má disposição, mas que traduza uma reafirmação de uma posição de princípio. Bom, a segunda questão que tinha a pôr. Eu tinha aí uma solicitação de organizarmos para o ano uma audição sobre as relações com a Índia. Isto é, enfim, é uma pessoa que nos escreveu, portanto, me escreveu como presidente. Eu fiquei de pôr aqui essa questão à comissão. Enfim, entretanto, passou e ele voltou a abordar. Enfim, nós não tínhamos no nosso programa de atividades nada sobre a Índia, a não ser que a Índia está nas nossas linhas prioritárias, não é? Portanto, é um dos BRIC, não é? E, portanto, está nas nossas linhas, digamos, daquelas apreciações de relações bilaterais, etc. Não sei o quê. Bom, e eu não tenho mais nada sobre isto, enfim, nomeadamente sobre detalhes. Bom, isso tem a ver com uma história. Pronto, eu, quando fui deputado ao Parlamento Europeu, fiz parte de um grupo que se chamava Friends of India, né? Portanto, Amigos da Índia. Portanto, eu, no quadro, digamos, do desenvolvimento dessas relações, que eles, um inglês, concretamente, perguntou se nós estaríamos interessados em organizar em Lisboa, enfim, na Assembleia da República, uma audição sobre as relações com a Índia. Eu acho que isso pode ter interesse, agora depende das condições. Mas, portanto, queria perguntar se posso perguntar quais eram as intenções, como é que isso seria organizado. É uma pessoa que tem uma representação, trabalha com diplomacia indiana no quadro das instituições europeias e, nomeadamente, com um grupo de parlamentares europeus, imagino que seja a mesma coisa, que eu fiz parte, quando fui para o Parlamento Europeu, que se chamava Friends of India, não é? Portanto, que trabalhavam as relações com a Índia. E, portanto, enfim, é evidente, se nós fizéssemos uma audição sobre a Índia, não sei o que é que ele tem a propor, mas, enfim, obviamente seria com a presença do embaixador cá, seremos seres dos estrangeiros, mas, enfim, gostava de saber se existe alguma abertura e interesse da Comissão de Negócios Estrangeiros, ou não, para poder meter mais elementos que nos permitam analisar, ou não isso.
É o que tenho a dizer, simplesmente é isto. Se nos fizerem chegar mais informações, eu eventualmente poderei fazer um juízo. Assim, não consigo ter que fazer qualquer juízo sobre o que nos propõem, qual é que é o interesse. E depois, nós temos que ter cuidado porque há outros países que referenciamos como prioritários e, portanto, até já criamos algumas expectativas em relação a alguns. Portanto, eu acho que pode ser uma ideia para andar, mas antes dela andar temos que ter pormenores, credibilidade, saber quem é, opinião eventualmente até do próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros mediante o propósito, e depois é que podemos eventualmente analisar. Assim parece-me que não chegaremos a conclusão nenhuma. Pode eventualmente solicitar informação, isso não perdemos nem ganhamos nada com isso. Teremos sempre a ganhar no caso de podermos sabermos realmente o que é que nos estão a propor, senão não sei quem são, não conheço estes senhores. Primeiramente.
Eu acho que é de extraordinária importância nós termos um conhecimento mais aprofundado das nossas relações com a Índia. Eu acho que a Índia é um parceiro estratégico, é um país que tem uma posição estratégica em termos globais e com o qual nós temos algum tipo de relacionamento que temos procurado aprofundar. Portanto, a Índia é um país bastante importante, não só na relação bilateral, como em termos globais é uma das grandes potências emergentes e que pode ganhar cada vez mais importância. Tudo aponta que seja assim, em vários níveis. E, portanto, eu acho que isso é, temos de considerar de forma positiva uma discussão sobre o nosso relacionamento com a Índia. Não me parece, no entanto, que nós o devemos fazer sem a Embaixada da Índia.
Não está considerado.
Eu acho que esse é um dos aspectos que deve ser uma condição sine qua non, que se organize, eventualmente, uma questão conjunta com uma discussão conjunta com a Embaixada da Índia. Isto leva-me a outra questão, que é a própria... Isto poderia até ser no contexto daquilo que nós fazemos, que são os colóquios diplomáticos. Mas eu acrescentaria aqui algo. É uma sugestão, já tinha pensado no assunto. Eu julgo que poderíamos nós aqui na nossa comissão manter os colóquios diplomáticos, porque eu acho que são importantes, são iniciativas importantes, mas repensar o modelo. Eu acho que nós, se calhar, devíamos repensar o modelo, porque me parece um bocado penoso que alguns diplomatas venham cá tratar de questões bastante relevantes para a nossa compreensão das coisas e para o nosso relacionamento bilateral, e etc. E que depois tenhamos aqui isto vazio. A minha sugestão era que nós, antes de avançarmos com os próximos colóquios diplomáticos, fizéssemos uma pequena reflexão entre nós sobre a forma de melhorar a eficácia e até, eventualmente, até a própria projeção dessas iniciativas que me parecem de grande valia. Mas, se calhar, reformular um pouco o modelo. Acho que não nos fazia mal, porque ainda agora o embaixador de França, um país extraordinariamente importante para nós, e que depois não esteve aqui em ninguém, praticamente. Acho que não é bom para nós e não é bom para os representantes desses países participarem em iniciativas que têm este tipo de resultado e têm esta imagem. E, portanto, essa era uma das sugestões que eu também gostaria de deixar.
Isso mesmo. Bom, eu, relativamente à questão da Índia, eu fui aqui rapidamente ler a pouca informação que tenho. Portanto, enfim, sei, é um é um inglês, é um consultor inglês, trabalha em Bruxelas. Eu não o conheço pessoalmente, conheço a pessoa por intermédio do qual eu fui abordado, que é um deputado que foi meu colega no Parlamento Europeu, Charles Tannock, que era um dos animadores deste grupo Friends of India, que é um deputado inglês que fala corretamente português, foi educado cá em Portugal. E, portanto, ele o que está a fazer é um trabalho com os Ministérios dos Estrangeiros da Índia e procura melhorar as relações bilaterais da Índia com os parlamentos nacionais na União Europeia. E, portanto, daí contactar-me. Enfim, está, obviamente, nas intenções que participasse o embaixador da Índia em Lisboa, obviamente. Portanto, o que isso vai fora, digamos, é da nossa programação. Quer dizer, não resultou de uma iniciativa minha, ou a nossa, resultou, digamos, de uma solicitação. Portanto, daí eu dizer, cruza-se com esta linha do nosso plano de atividades. Mas, de facto, não é uma iniciativa. Portanto, é uma oportunidade que nós agarraremos ou não, se nos interessar. Enfim. Espero, nomeadamente, para mim seria decisivo que não tenha custos, mas eventualmente pode ter interesse se ele trouxer custos que não sejam nossos, como diz aqui speakers, não é? Portanto, ele diz we'd like to organize a number of speakers to address this hearing, including the Indian Ambassador to Portugal. Portanto, a questão de ter ouro dos convidados sobre os custos, eu acho que não está nas nossas prioridades, nomeadamente no momento difícil, estar aqui a ter custos. Enfim, mas, portanto, eu vou fazer que, como aqui foi dito, que é uma abertura de princípio, mas que diga lá quais são as ideias e, portanto, eu também lhe vou pedir que mande um currículo, o que é que ele está a fazer, porque também será importante que nós tenhamos uma apreciação sobre a pessoa. Relativamente à outra questão que foi posta pelo deputado Paulo Pisco, os colóquios diplomáticos. Eu também, enfim, já organizei várias coisas deste tipo na minha vida e sei que esse problema existe, portanto, que é chamado poder de convocatória, isto é, a assistência que vem a este tipo de iniciativas. E eu acho que, como foi programado, isso foi bastante refletido na altura, é a melhor chance de nós podermos fazer isto com o máximo de audiência possível. Eu acho que nós dificilmente encontraremos outro horário e outro formato para fazermos isso. Agora, tem que haver um mínimo de correspondência, de facto, dos nossos colegas. E, de facto, a presença dos nossos colegas, quer membros da Comissão, quer membros de outras comissões, tem sido muito baixa. Nas sessões têm sido algumas bastante concorridas, mas, sobretudo, com a presença do corpo diplomático. Isso também é uma função útil. Eu acho que também é interessante que nós proporcionemos uma oportunidade de encontro ao corpo diplomático à volta de temas que nos interessam. Mas, obviamente, isto era para funcionar como um patamar de diálogo entre a classe política ou parlamentar e a classe diplomática na nossa casa. Agora, se os nossos colegas não querem vir, enfim, eu aí pouco posso fazer, a não ser, a certa altura, tirar as conclusões se isso, de facto, se tornar deprimente. Eu não tiraria para já conclusões do embaixador de França. Primeiro que foi num dia atípico, não foi a terça, foi a terça, por causa da alteração do calendário e porque o embaixador britânico nos fez concorrência desleal a esse mesmo horário porque marcou a sua despedida para essa hora. Foi isso a razão porque eu antecipei de quarta para terça, porque imaginei que muitos fossem à despedida do Alexander Ellis, ainda que desse aquele pretexto do ajustamento do nosso calendário, enfim, que também se justificou, porque se fosse à quarta-feira íamos cair em cima de votações, portanto ia ser muito complicado. E depois porque houve um grande intervalo, que foi o orçamento, em que não tivemos colóquios. Enfim, portanto, eu acho que temos, na minha experiência de outras coisas, eu acho que temos vantagem em fazer com alguma regularidade, a habitualidade, manter o dia e a hora, e acho que a hora é boa. Acho que a hora é boa. E também não pode durar mais que uma hora. Portanto, eu acho que, se os deputados entendem que é útil haver aqui uma janela de relacionamento com os diplomatas na nossa casa, bom, um fim de tarde de quarta-feira é uma coisa que não tem grande custo, não é? Em que a relação custo-benefício é muito boa. A gente está aqui ao fim do dia, entre ir para o gabinete arrumar uns papéis ou ir mais cedo para casa para um compromisso, Tá, uma hora não custa muito e, portanto, enfim, a temática tem sempre algum interesse, pode não ser uma coisa palpitante e na primeira linha da agenda, mas enfim, é sempre uma temática de interesse e é uma ocasião de relacionamento político com diplomatas que poderia ter interesse. Mas isso depende da forma como enfim, os nossos colegas reagirem. Pronto. E, de facto, a reação tem sido baixa. Se vamos procurar outras formas de otimizar, eu acho que vamos matar. Vamos procurar, vamos construir sobre expectativas, não é? que não garantem grande audiência. Eu recordo-me aí, enfim, num debate sobre quando estava a Constituição Europeia, enfim, isso até foi bastante noticiado, lembro-me de ler isso, Constituição Europeia, ali na sala do Senado, e foi o António Vitorino, e foi não sei o quê, e que o subtítulo nos jornais é havia mais palestrantes que assistentes. Não é? Portanto, havia... E eu também já participei em coisas desse género aqui. Então. E se vamos mudar um bocadinho nesta colocação, ou quebrar, então, se vamos para um... Não há outro dia, não é? Se a gente percorre a semana parlamentar, enfim, e eu acho que, por exemplo, também já pensei em antecipar para a terça-feira, a seguir à nossa reunião. Mas acho que aí, bom, primeiro, temos menos gente na Assembleia. E depois, e acho que nós já estamos tal forma fartos de reunião à volta da mesa grande e ir embora, não é? Portanto, aquilo, apesar de tudo, faz um certo contraste com uma reunião de plenário. E aqui é preciso arrumar a sala também, não é? Quarta-feira é o melhor dia. O que eu acho é que era útil é nós fazermos contactos junto aos nossos grupos parlamentares para ver se foi mais gente.
Só era otimizar
Podemos, eu já mandei fazer convites e acho que estão a seguir, portanto nós estamos a fazer convites já a organizações patronais, a direções sindicais, a universidades, a institutos, enfim, o que eu acho é que talvez por contactos pessoais, às vezes consegue-se, pronto, enfim, isso nós sempre podemos fazer, não é? Mas por contactos pessoais, alguém conhece o chefe do Departamento de Relações Internacionais na Universidade não sei o quê, dá-lhe um toque, ou do Programa Internacional naquela televisão, enfim, algumas vezes já se conseguiu, enfim, teve ficado duas vezes o Martim Cabral, porque foi objeto de um contacto pessoal que na véspera. Mas, ou às vezes um próprio dia, mas portanto esse tipo de contactos são coisas que melhoram. Depois também vejo que a afluência é melhor consoante as relações corporativas do lado diplomático, por exemplo. Manifestamente, quando vem um latino-americano, vem a tribo latino-americana. Não é? Não sei se agora ensaiarmos... estava a pensar agora ficou a Colômbia, não sei se aconteceria. Mas, enfim, houve uma certa especialidade latino-americana e eles vinham em grupo. E eles sentem muito isso, não é? Porque eles sentem muito a necessidade de valorização das relações ibero-americanas. Acho que o grupo africano é mais fraco. Mas pode ser que isso aconteça. Admito que vindo o embaixador de Angola venha ao grupo CPLP. O grupo europeu, por visto, é muito fraco. Com exceção quando foi da Alemanha por causa do euro. Deram muitos por causa do euro. Já ao Serviço Europeu de Ação Externa, para minha surpresa, quer para a posição do Reino Unido, quer para a posição da França, vieram poucos. Vieram poucos. Interessaria aos 27.